Senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar a delegação que aqui está da sub-região de Monção e Melgaço para nos falar sobre a questão do vinho alvarinho. Desde já saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monção, Manuel Batista Pombal, o
Sr. Melgaço.
Monção.
Monção Augusto Domingues.
Então, está trocado aqui. Estou peço trocado. Imensa desculpa.
Eu gostava que ele gostava de ser de Monção Manuel.
E, portanto, na ordem inversa, Augusto Domingues. Depois o senhor responsável da ADEI Cooperativa de Melgaço, Pedro Soares, espero que não esteja errado. O senhor responsável da ADEI Cooperativa de Monção, Armando Fontainhas, representante da Associação de Produtores do Alvarinho, Miguel Queimado, e representante da Confraria dos Vinhos Alvarinhos, José Afonso. Espero não me ter enganado em mais nenhum nome. Peço imensa desculpa aos senhores alcaides. Vou só dar-vos uma rápida nota da forma como trabalham estas audiências. Eu vou-vos dar a palavra para uma primeira intervenção com um tempo entre 15 a 20 minutos, impertrivelmente, que os senhores farão a gestão como muito bem entenderem entre vós. Darei depois a palavra aos diferentes grupos parlamentares para poderem intervir também em debate com um tempo de 5 minutos a cada grupo parlamentar. E no final vou-vos devolver novamente a palavra para poderem encerrar o debate também com um tempo estimado entre 15 a 20 minutos, gerido pela delegação, como muito bem entender. Uma vez mais, dou-vos as boas-vindas e dou-vos também a palavra, Srs. Presidentes, faz favor.
Srs. Deputados, muito boa tarde, obrigado por nos terem recebido. Chamo-me Augusto Domingues e sou Presidente da Câmara de Monção. Já me foi adiantado de serviço e eu ia apresentar os meus colegas, mas já foram apresentados: Manuel Batista de Melgaço, Miguel Queimado da Associação de Produtores de Isto por Esta Ordem, Produtores de Alvarinho, José Afonso da Confraria, Grão-Mestre da Confraria de Alvarinho, Armando Fontainhas, Presidente da ADEA Cooperativa de Monção e Pedro Soares, Presidente das Quintas de Melgaço. Um pequeno introito só para ver a importância para nós do vinho alvarinho, produto de excelência produzido na nossa sub-região, com cerca de, ou melhor dito, mais de 2 mil viticultores, 60 empresas produtoras engarrafadoras e cujo negócio, como hoje utilizamos esta palavra que utilizamos com a Sra. Ministra, cujo negócio ronda os 25 milhões de euros ano. Produto, como eu disse, de excelência, promovido por viticultores ancestrais, por enólogos famosos e, sobretudo, por um investimento muito grande das câmaras municipais, em eventos que têm já fama nacional e que ainda há dias tivemos um, que foi a Feira do Alvarinho de Monção. Antes tínhamos tido a Feira do Alvarinho de Melgaço e o último, entendo eu, acontecimento substante foi um seminário que fizemos na nossa região, que trabalhou o tema terroir do alvarinho acontecido há cerca de 15 dias. Este produto, que eu dizia de excelência, corre o perigo que com certeza os deputados sabem, e por isso mesmo temos feito um trabalho de casa que já passou, e agradeço também a resolução aprovada aqui na Assembleia da República, com o número 47/2014, fomos recebidos já duas vezes pela Sra. Ministra da Agricultura, fomos recebidos já à boleia da Associação dos Municípios do Vinho, pelo Sr. Secretário de Estado da Agricultura, e fomos também, tivemos também o grato prazer de receber o Secretário de Estado da Alimentação quando do seminário sobre o terroir do alvarinho que realizámos na nossa comunidade. De todas as conversas e de todas as audiências que eu referi e temos tido, tem havido, de certa forma, tem-nos manifestado uma total tranquilidade de que o problema é complicado, mas que terá tempo para ser resolvido ou dialogado. E é isso que nós acabámos de receber na reunião que tivemos com a Sra. Ministra, onde nós, para além da preocupação que manifestamos, solicitamos à tutela que não se trate este problema com leviandade e que sim nos seja dado tempo para, efetivamente, na região, dialogarmos a problemática. E pronto, isto foi um pontapé de saída, porque até que o tempo de 15 minutos são curtos, e eu, às tantas, correndo o risco de exceder, passo a palavra ao meu colega de Melgaço, Manuel Batista.
Boa tarde, Srs. Deputados. Agradeço em nome da Câmara Municipal de Melgaço o facto de nos terem recebido de forma tão célebre, porque realmente nós pedimos audiência há cerca de um mês, porventura menos, e rapidamente nos foi concedida. A questão do Alvarinho, da sub-região Monção e Melgaço, é uma questão que tem história. Eu conheço a sub-região há cerca de 30 anos, não há mais. Mas daquilo que conheço também da história da região, ou da sub-região, quero dizer-vos que o Alvarinho tem na sub-região Monção e Melgaço a sua gênese. E ao longo de décadas foi sendo feito um percurso que eu diria brilhante ao nível da evolução da viticultura na sub-região. Há 20 anos atrás, nós tínhamos na paisagem da sub-região Monção Melgaço campos abandonados. De há 20 anos a esta parte, nós temos uma paisagem vinica pura, que merece ser visitada. Nós temos um crescimento do plantio de Alvarinho, que foi sendo feito ao longo dos anos, enorme. Nós temos viticultores que foram crescendo nas suas produções de Alvarinho. Nós tivemos a ligação de grandes técnicos, enólogos e não só, na sua região, que foram sendo capazes de produzir vinhos de enormíssima qualidade, de forma a que hoje a sua região é considerada, ou tem, produz um vinho branco, que é considerado em todo o mundo como dos melhores brancos do mundo. Temos realmente produtos de excelência na sua região. Este trabalho feito ao longo de 3 décadas na sub-região Monção Melgaço foi um trabalho que trouxe, como o meu colega já aqui referiu os números, trouxe economia. Mas, a meu ver, trouxe sobretudo a afirmação de que aquela sub-região, aquele território, aquele espaço territorial do país é absolutamente único para a produção de uma coisa que se chama vinho branco. Vinho branco, Alvarinho. E fazia, digamos, um sublinhado nesta nota porque me parece absolutamente decisiva. Foi o percurso feito pelos viticultores, foi o trabalho feito pelas autarquias também, em colaboração com todo o universo de viticultores, que conseguiu fazer a promoção deste produto, a afirmação deste produto. E quando a sub-região está neste patamar, e quando a sub-região tem este nível de economia do vinho, e quando a sub-região tem também este, digamos, este património visual, este património geográfico, este património verdadeira zona vinícola, de verdadeiro terroir do vinho branco Alvarinho, quando isto acontece, é claro que nós corríamos alguns riscos, e eu referi isso no seminário que fizemos recentemente. Por um lado, corríamos riscos de não nos termos organizado suficientemente internamente, e foi isso que realmente aconteceu. Nós não fomos capazes, ao longo destes anos, de fazer a organização de vida para fazermos a afirmação da sub-região. É um trabalho que estamos agora a querer implementar, e queremos, e vamos com certeza implementá-lo em força nos próximos tempos. Mas corríamos um outro risco muito mais grave ainda e muito mais complexo, que era o risco de ser invejado este património vinico que foi sendo criado. E hoje é isso que se trata, de nada mais. É que claramente existem hoje interesses na região dos vinhos verdes, grandes interesses económicos na região dos vinhos verdes, que estão interessadíssimos em utilizar a marca Alvarinho Vinho Verde, que não podem por lei utilizá-la, utilizar esta marca Alvarinho Vinho Verde para poderem exponenciar os seus valores comerciais, a sua produção nacional, a sua exportação, etc. Perante esta realidade e perante aquilo que foi já a resolução assumida também pela Comissão dos Vinhos Verdes no seu órgão máximo, no seu Conselho Geral, a 25 de junho passado, nós achávamos que era importante agir. como vos digo, internamente estamos a agir. Não trouxemos hoje connosco o projeto de estudo que está a ser implementado pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que nós quisemos juntar a nós para que pudesse trazer sustentabilidade técnica à afirmação da sub-região. Não tive a oportunidade de o trazer, mas teremos com certeza todo gosto em enviá-lo a cada uma das delegações parlamentares para que seja do vosso conhecimento. E com seriedade e com objetividade, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo está a propor-nos fazer um estudo comparativo objetivo que demonstre de uma forma cabal que aquela sub-região é única. Aquele território é único. Aquele território é o território onde, efetivamente, o vinho Alvarinho tem o seu lugar. Mas queríamos também dizer-vos que a questão que se coloca externamente nos preocupa. Embora, como tivesse dito já o meu colega Augusto Domingos, temos tido alguma, digamos, diferença da parte das entidades governamentais no sentido de nos dizerem é preciso tempo para amadurecer estas questões e, portanto, não vamos tomar decisões precipitadas, nós continuamos preocupados. E achamos que deve haver aqui um esforço concertado, político, e por isso estão cá as autarquias, concertado no sentido de termos efetivamente tempo para pensar a sub-região, de fio para fio, pensar uma estratégia para a sub-região e podermos afirmar essa estratégia para a sub-região, de forma a não deitar por terra aquilo que já foi referido aqui pelo meu colega, que é uma economia sustentada e assente na produção do vinho Alvarinho. E não destruirmos uma economia que está lá realmente alicerçada. Mas mais do que isso, eu julgo que era importante que, com a região, e esse é um trabalho que temos de fazer, não vimos aqui discuti-lo, porque não é neste lugar que o temos de fazer, será com certeza com a região percebermos, e eu perguntava isso no outro dia ao Sr. Presidente da região, que estudo foi feito, que estratégia é que existe ao nível da região, para se poder, de ânimo leve e de forma rápida, fazer esta proposta de alargamento. Será que interessa à região perder uma sub-região de excelência, perder um terroir de excelência que pode ter um vinho que se afirma ao nível nacional e ao nível internacional como um vinho de grande qualidade para termos vinhos nivelados? Será que isso interessa também à região dos vinhos verdes? Será que não é do interesse da região dos vinhos verdes encontrarmos um patamar de entendimento que nos permita claramente ter o papel distintivo da sub-região? É um bocadinho isso que nós queríamos fazer ao longo dos próximos anos e, como vos digo, não é aqui que o iremos fazer, é com o resto dos players da região que o teremos de fazer, mas sensibilizar os senhores deputados para esta questão que nos parece absolutamente decisiva para a economia, para a história, para a vida daqueles povos que habitam os dois concelhos, o concelho de Monção e de Melgaço. Se meu colega quer dizer alguma coisa mais?
Por favor, até porque
boa tarde, senhores deputados.
Eu liguei o cronómetro um pouquinho mais tarde, estou só a dar um minuto de desconto, portanto peço, por favor, que falte ao microfone e se identifique para ficar depois registado em ata, uma vez que estamos a fazer a gravação.
Isso é quase gíria futebolística. Estamos em tempo de desconto. Enfim, não me querendo repetir o que os senhores presidentes de Câmara já apresentaram, e serei muito curto no que irei falar. A nossa sub-região, a sub-região de Monção e Melgaço, foi criada há 100 anos juntamente com a região de Marcada, em 1908. A nossa sub-região, durante 100 anos, foi desenvolvendo uma estratégia própria, integradora na região de Marcada, mas própria, acima de tudo, diferenciadora e com valor. Um jargão que hoje tanto falamos. Produzir, aproveitar recursos endógenos com valor. Com valor e cujo valor sirva para, um ponto, fixar população no território, diminuir assimetrias no território. Pois bem, nós hoje temos um produto com valor, um produto que tem uma diferenciação promovida por uma marca, Vinho Verde Alvarinho, uma denominação de origem em regime de exclusividade para o Alvarinho de Monção e Melgaço. Foi assim que há 40 anos a região de Marcada decidiu que devia proteger defender e diferenciar este produto, o Alvarinho de Monção e Melgaço, conferindo-lhe o mais distintivo, a marca mais distintiva que pode haver nos vinhos, um regime de exclusividade para uma denominação de origem, vinho verde Alvarinho. Não pode, pois, esta região demarcada, 40 anos depois, decidir que a nossa sub-região seguiu uma estratégia de valor. O resto da região demarcada, na sua maioria, e não escondo que não haja bons exemplos também na região demarcada em estratégia de valor, mas na sua maioria, a grande regra é o mass market, é o volume, mais preço. Tem sido o seu negócio, gera riqueza na região demarcada, muito bem, esse foi o caminho, não foi o nosso caminho. Nós não podemos aceitar que 40 anos depois, a região demarcada, num momento de crise, olhe para esta marca diferenciadora que acrescenta valor ao produto e pretenda usá-la e capitalizá-la pela própria. Isto não pode ser desta forma. Não se pode ser desta forma irresponsável, imediata e sem pesar, tal como foi dito, as consequências desta decisão. Nós, a sub-região, sempre teve um comportamento de elevação, que é aquilo que nós pedimos aos nossos agentes económicos e é aquilo que nós pedimos aos agentes económicos da região demarcada e é isso que nós pedimos aos seus deputados. Nós temos de ter uma postura de elevação. Não é nestes momentos de crise que podemos olhar para uma marca de valor acrescentado onde nessa sub-região se produz a uva mais bem paga do país e se pode... Ou se pensa que, simplesmente por uma decisão de alteração de regra, nós vamos conseguir introduzir valor em todas as outras uvas produzidas no resto da região do mercado e nos seus produtos, nas suas diferentes referências. Estas decisões têm que ser pensadas com o tempo, perceber as consequências e, mais uma vez, perceber como é que se consegue chegar a entendimentos com a região sem destruir o valor para todos, porque a nossa sub-região sempre procurou uma estratégia de valor e indicar ao resto da região demarcada que essa deve ser a estratégia, uma estratégia de valorização dos seus produtos. Por isso nós estamos sempre com uma postura de assumir essa liderança dentro da região demarcada, uma postura de elevação, discussão e debate. Não é de todo uma forma impositiva e unilateral que podemos concordar que haja uma decisão da região demarcada, obviamente democrática, mas unilateral, procurando aproveitar-se de um valor acrescentado que não é o deles. Quando digo não é o deles, é do resto dos agentes económicos. Por isso, a nossa postura é tão simples quanto esta. Uma postura de estabilidade no negócio, uma postura de estabilidade na região demarcada, mas não podemos nunca aceitar que, de uma forma irresponsável, se tome uma decisão de procurar acrescentar valor nos vinhos de terceiros, tirando o valor dos vinhos de uma pequena sub-região que muito trabalhou para procurar aquilo que todos no setor agrícola anseiam, produto com valor acrescentado, produto com marca, produto com reconhecimento. Isto é raro no setor agrícola, é raro no setor dos vinhos, porque quando falamos muito na valorização dos vinhos, não nos podemos esquecer que os números são crus e complicados. A maior parte do vinho é vendida a baixo valor. Nós saltamos esse patamar. Não podemos concordar que simplesmente por uma votação se altera uma regra e de repente no próximo ano conseguem introduzir mais valor nas suas uvas, mas daqui a 10 anos, fruto dessa massificação, esse valor acontece o contrário, é diluído, desaparece e daqui a 10 anos não temos nem o Alvarinho Monção e Melgaço com uma elevada valorização, nem conseguimos mais nenhum vinho da região do mercado com uma elevada valorização. Por isso, isto estratégias gananciosas e canibalistas não é, a nosso ver, uma boa estratégia para uma região.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Chamo-me Armando Fontainhas, sou Presidente da Adega Cooperativa Regional de Monção e, para lhes introduzir, a Adega de Monção representa os concelhos de Monção e Melgaço, porque tenho a principal unidade em Monção, mas tenho um polo de recepção e vinificação em Melgaço. Nós representamos 1.800 microprodutores de uvas da Casta Alvarinho, muito pequenos. Nós estamos no extremo norte de Portugal, na região do minifúndio, e tememos que com este alargamento haja uma quebra no valor de produção dos nossos cooperantes. Por regra, as nossas uvas são as mais bem pagas do país. A nossa tabela de preços de Alvarinho tem sido o mínimo de 1 euro, temos tido anos como o ano 2012, que foi 1,15 euro, e é o que acresce também a participação nos resultados, a distribuição de excedentes da cooperativa, que ronda os 15, 20, 25 cêntimos em alguns anos. E a Adega tem as uvas pagas, totalmente pagas, todas as colheitas, a colheita anterior já se pagou antes da Páscoa. E temos uma estratégia de transferência de mais-valias e de transferência de verbas para a nossa região. o Alvarinho tem permitido a fixação de jovens nos nossos concelhos. Nós estamos no extremo norte de Portugal, numa zona do interior muito pobre, em que há fixação de jovens empregados, de jovens empresários, através de projetos de investimento agrícola, maioritariamente na produção de uvas de Alvarinho e uvas para entrega na nossa adega cooperativa. Tememos, com esta resolução, com esta votação da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, eu próprio votei contra, como é óbvio, haja o quê? Uma diminuição do valor. Haja uma massificação de produto, irão aparecer nas prateleiras dos supermercados vinhos Alvarinhos a preço muito baixo. Nós teremos que acompanhar esses preços e, a médio prazo, quer nós, quer o restante região dos vinhos verdes, estaremos todos a vender vinhos mais baratos, que é uma coisa que penso que não será bom nem para nós, nem para o resto da região. Penso que uma alteração deste género carece de um estudo profundo, quer da nossa parte, quer da parte da fora da sub-região de Monção e Melgaço, no sentido de vermos o que é que vamos ganhar todos ou o que é que vamos perder todos, porque, na minha modesta opinião, a prazo vamos todos perder, e vamos todos perder muito, porque haverá um nivelamento de preços por baixo, que será prejudicial essencialmente para os nossos viticultores e que terá impactos muito negativos numa região pequena, interior, e que muita da população que ainda hoje se consegue fixar lá é mercê da produção de uvas da Casta Alvarinho, que com uma área de 2 hectares e pouco, já se consegue ter uma exploração minimamente rentável e que pode ser sustento de uma família. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou agora dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares para poderem intervir sobre esta matéria. O grupo parlamentar do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor. Dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Monção, o Sr. Presidente da Câmara de Melgaço, os senhores representantes da APA, da Conferia e da ADEC Cooperativa de Monção e das Quintas de Melgaço. Dizer-lhes que é com gosto que vos recebemos, apesar do tema de ser para todos preocupante, por todos os motivos que disseram, e portanto com certeza que temos de estar sempre vigilantes na defesa dos produtos que criam de facto valor e que se têm diferenciado no mercado ao longo destas 3 décadas, quase 4, em que, fruto de um microclima muito especial, se conseguiu criar um produto de excelência numa região que foi marcando também a diferença, e esta DOC, a denominação de origem controlada, e a forma como se produziu o Alvarinho, produziu-se com muita excelência. E, portanto, também aos representantes dos produtores aqui presentes, uma palavra de muito apreço. Dizer que este assunto já foi debatido aqui no Parlamento muito recentemente, por iniciativa dos grupos parlamentares do PSD e do Partido Socialista, e dizer que foi uma matéria que mereceu da parte do Parlamento um amplo consenso, ou seja, mereceu os votos favoráveis de cerca de 2/3 dos deputados da Assembleia da República, e não registou até, penso eu, nenhum voto contra de nenhum grupo parlamentar. E, portanto, sabendo dito isto, é dizer também da importância que todos devemos ter com este assunto, e alguma preocupação, com certeza, pela forma que, a posteriori deste projeto de resolução, dos dois projetos de resolução que foram debatidos no Parlamento, a Comissão de Viticultura acabou por tratar o assunto a posteriori deste projeto de resolução. Mas as vossas preocupações também são as preocupações de todos, pelo menos do grupo parlamentar do PSD, no sentido de que um projeto de resolução seja mantido enquanto a essência de que está na sua recomendação aos órgãos públicos e privados, e portanto também ontem reunimos com a senhora Ministra da Agricultura, no sentido de averiguar e ver o que é que se chegou da Comissão de Viticultura. Sabemos que parece que não chegou grande coisa da Comissão de Viticultura, apesar de termos visto na imprensa que houve decisões tomadas. É um assunto que acompanharemos, até porque fomos autores de um dos projetos de solução, mas mais do que isso, houve 2/3 de consenso na Assembleia da República sobre esta temática e consideramos que é não só importante para a região, mas acima de tudo importante para um produto que foi ganhando espaço, que foi ganhando prestígio, que foi ganhando reconhecimento e que se tornou numa forma de economia da região, mas também de subsistência de cerca de 2 mil agricultores que têm primado cada vez mais por produzir com mais afinco e com mais excelência. Por isso, muito obrigado por virem até nós e dizer que da nossa parte a disponibilidade é total sobre essa temática que consideramos muito, muito importante. É um dos produtos e Portugal precisa afirmar produtos dentro das dinâmicas e dos nichos que vão existindo no país real, mas os produtos de excelência são aqueles que que se pode diferenciar nos mercados, não só nacional, mas acima de tudo no mercado externo, e nós queremos sempre primar pela excelência, afirmando um produto que se faz bem. Este projeto de solução, como todos sabem, que os dois partidos apresentaram, não visava alterar nada e, portanto, visava manter tudo que existia nos últimos anos. E por isso, nós queremos é manter também o produto da forma como ele é produzido e da forma como ele chega ao mercado com esta DOC e com este rótulo de excelência dentro desta sub-região que tem, de facto, condições fantásticas para desenvolver este produto que é o Alvarinho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Ramos, fez sinal. Peço desculpa, apareceu-me. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente quero cumprimentar com afeto a delegação, esta delegação tão representativa e tão significativa da sub-região Monção Malgaço, portanto da minha terra também. O facto de estarem aqui na Comissão Parlamentar da Agricultura a tratar de um tema que é muito importante para nós, porque é importante para a região, é motivo de satisfação também para mim. Portanto, bem-vindos. Eu gostava de fazer uma nota inicial relativamente a este tema que tem a ver com o seguinte. Eu acho que há demasiada gente a procurar dar uma roupagem a este assunto como sendo um assunto de natureza local, de bairrismo, de emoções, e que é lá de uma gente do Alto Alto Minho que procura defender uma coisa que não tem defesa. Eu acho que este assunto é claramente um assunto de natureza nacional e de importância nacional, e eu explicarei porquê. Não digo só isto para fundamentar a minha posição, mas sobretudo porque entendo que há argumentos suficientes para considerar, e aliás percebe-se que ele está a ser considerado, um tema e uma questão de âmbito nacional. E, portanto, a vinda de Vossas Excelências à Comissão Parlamentar e à audiência ou à audição que tiveram com a Sra. Ministra é totalmente justificável e percebe-se exatamente porque são recebidos com a celeridade que são, é porque o assunto merece exatamente esse enquadramento. A história, como aqui já foi dito, deste processo, no meu entender, dá-nos exatamente e dá-vos razão. Porque a evolução que este processo teve foi exatamente um processo devidamente sustentado ao longo dos tempos, devidamente regulamentado por legislação que o suporta, desde logo com a primeira portaria que aborda esta matéria, que é de 2001, fruto de um longo caminho já feito desde a criação da região dos Vinhos Verdes, que, como foi dito, já tem mais de 100 anos. E chegou-se à conclusão, ao fim de toda esta história, que efetivamente em 2001 se tinha concluído que havia especificidades naquele território, naquele terreno, naquele terroir e naquele produto, que obrigavam a que efetivamente houvesse ali um enquadramento jurídico de proteção, ou legislativo de proteção. Bem, continuou-se a evoluir no assunto e a discutir a matéria e a fazer trabalho no assunto. E por isso aqui em 2010, com a portaria 668, se reforçou, mais uma vez, depois do alargamento, que levou tempo, história, do alargamento da sub-região a Melgaço, mais uma vez se reforçou com o envolvimento do organismo regulador, que é a Comissão de Vitivinicultura da região dos Vinhos Verdes, e com o seu próprio Conselho Geral, que na altura não aduziu nenhum tipo de contestação a esse processo, estamos a falar de 2010, só tem 4 anos, se considerou que, efetivamente, a sub-região tem especificidades, o produto é de qualidade, deve ser defendida a exclusividade do DOC da Casta Alvarinho naquela região. Tudo bem. E também continuamos bem até praticamente agora, 2014. Só não estamos bem agora em 2014, porque, entretanto, uma dinâmica que aqui já foi chamada a atenção, essencialmente de natureza, legítima, mas de natureza essencialmente financeira e de interesses financeiros, em várias agentes do setor do mercado dos vitivinícolas, esta questão coloca-se. Porquê? Porque o produto, obviamente, afirmou-se no mercado, o trabalho foi feito de valorização ao nível da forma como se planta, como se produz, como se promove, como se faz o alargamento do ambiente e do mercado daquele produto. E, portanto, isto suscita, é legítimo, suscita estas invejas, entre aspas, e estas disputas. E, portanto, isto até aqui esteve tudo bem, daí perceber que esta história e esta especificidade foi reconhecida até agora. Eu vou caminhando para o final, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. Agora, esta deliberação do Conselho Geral da Comissão de 26 de junho é que, porventura, aparece exatamente, por um lado, fora de tempo, mas, sobretudo, fora do contexto adequado em que ela deve acontecer. Pese embora se reconheça a legitimidade de ser tomada nos órgãos em que foi tomada. Há uma coisa que eu acho que não pode ser colocada neste debate. É que isto, há gente que defende que isto é uma questão meramente técnica. Deve ser discutido só no âmbito da Comissão, da Comissão de Vitivinicultura da Região dos Vinhos Verdes. Entendemos claramente que isto não é uma questão só técnica, é uma questão eminentemente também política. E porquê? Porque aqui que foi dito, e muito bem, que esta exclusividade sustenta, é a base da sustentabilidade daquela região, em termos financeiros, em termos económicos, em termos de combate à desertificação, em termos de combate ao envelhecimento, em termos de manutenção da área, do ambiente e da paisagem, em termos de defesa da identidade da região. Portanto, há aqui um conjunto de fatores enormes, de grande dimensão, que não são quantificáveis de imediato e que têm de ser forçosamente tidos em atenção neste processo. Daí, este assunto não ser só eminentemente técnico no sentido vitivinícola, ser político, fundamentalmente, e daí isto não ser um assunto bairrista, ou só daquela gente lá de cima, mas é um assunto de natureza nacional, porque tem a ver com a organização do território e com o ordenamento do nosso próprio território e a fixação da população. E por isso eu caminho para o final, dizendo, eu acho que o caminho que está a ser feito é um caminho correto. Ou seja, acho que o Governo já disse, aliás, pela voz do Sr. Secretário de Estado da Alimentação, que o assunto tem de ter calma, não haverá intenção do Governo de produzir alteração legislativa a curto prazo sobre esta matéria. Gostava que vossas excelências nos dissessem o que é que a senhora ministra vos disse há pouco sobre este assunto, era importante para nós. Acho que o caminho está a ser feito com dignidade. Não quer a Assembleia da República nem os partidos retirarem à Comissão de Vitivinicultura a razão de ser e da sua autoridade, da sua competência para continuarem a discutir lá o tema. Não pode é a Comissão entender que a Assembleia da República, os deputados e os políticos não têm legitimidade para discutir esta matéria. Tem toda a legitimidade. E continuaremos a discuti-la. Da minha parte, pelo menos continuarei a discuti-la. Trazerem o Instituto Politécnico de Viana do Castelo ao assunto é extremamente importante para sustentar cientificamente, no sentido de percebermos, na base do conhecimento e da investigação, que temos razão em querer a diferenciação das características daquele produto e daquela região. Acho que o Governo deveria claramente, e este Ministério da Agricultura, desenvolver um estudo de natureza económica para avaliar as vantagens e os inconvenientes do eventual alargamento que o tempo poderá vir a trazer. Temos de perceber que isto pode acontecer. O tempo pode nos levar até lá. Agora, o imediatismo, o assalto à mão armada no imediato em relação a esta questão, que é uma questão garantida por lei, pela história, pela qualidade do produto, no nosso entendimento, não é nada aceitável. E por isso eu penso que o caminho deve ser feito sem emoção, com conhecimento, com racionalidade, e estou convencido que nenhum Governo deixará de estar sensível a esta questão e nenhum Governo deixará de avaliar aquilo que são os fatores não diretos, mas perfeitamente relacionados com esta questão, com esta matéria, que sustentam a região e sustentam a população daqueles dois concelhos. E por isso parece-nos que o caminho que está a ser feito por estes intervenientes, que são os principais responsáveis, é o caminho correto. Nós, pelo menos da minha parte, Partido Socialista, estaremos ao vosso lado porque achamos que temos razão, sem deixar, com certeza, de estar completamente receptivos a que este debate técnico se faça na de viticultura, mas que este debate político continua a fazer aqui. A resolução da Assembleia da República provou que, efetivamente, os partidos estão, de alguma maneira, unidos neste pensamento e o Governo não deixará de ser sensível a esta resolução da Assembleia da República. Estou convencido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, não. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação aos senhores Presidentes da Câmara de Monção Melgaço, Sr. Presidente da APA, Sr. Chanceler-Mor da Confraria, Srs. Dirigentes da ADEGA de Monção e Quintas de Melgaço. Antes de começar, a fazer uma declaração de interesses, sou vereador da Câmara Municipal de Monção também, sou confrade da Confraria do Alvarinho e sou consumidor de Alvarinho, portanto, convém aqui fazer esta declaração de interesses. Bem, deixem-me primeiro dar aqui duas notas prévias. É com satisfação que verifico que a delegação hoje aqui presente vem de uma reunião com a Sra. Ministra, ou com a equipa ministerial, e que, da parte do Governo, teve a informação que já existe há cerca de 6 meses. É de que o Governo não pretende fazer rigorosamente nada apressadamente e agora que não tem nenhum tipo de informação que lhe tenha vindo a nenhuma proposta da Comissão de Vitivinicultura. Esta é uma informação relevante porque é uma informação que eu há muito tempo a transmiti a toda a gente, que o próprio Partido Socialista, através de um requerimento, a tinha escrita formalmente e, portanto, há aqui uma questão que é fundamental, que estamos todos de acordo e se mantém exatamente conforme estava. Daí, se bem se recordam, todos os presentes, e inclusive a delegação que hoje nos visita, eu ter dito que era completamente extemporânea a apresentação de uma proposta de resolução que foi apresentada neste Parlamento e depois, primeiro pelo PSD, depois pelo Partido Socialista, que deu origem a todas as situações que hoje estamos a verificar. Desde logo à deliberação do Conselho Geral da Comissão de Vitivinicultura, desde logo ao levantar de todo o setor da região, afinal nós também podemos produzir alvarinho, quando muita gente nem sequer sabia disto, e estou a falar daquilo que está a acontecer em muitos sítios em toda a região, e portanto eu acho que o que deve ser feito é a questão de ser tratado de uma forma o mais tecnicamente possível, porque a decisão política só é a decisão política sobre a proposta técnica, é bom não esquecer isso, e portanto a questão técnica deve ser tratada o mais possível em termos técnicos. Aliás, ainda a semana passada, com pessoas presentes nesta sala, tive um pequeno almoço, não foi de trabalho, foi um almoço de cortesia, com algumas pessoas do setor, em que se conversou bastante sobre isso, e eu acho que esse almoço foi útil na medida em que as pessoas conversaram, pessoas da sub-região de Monção e Melgaço, pessoas da Comissão de Vitivinicultura e pessoas de fora da região. De uma forma franca, à volta da mesa, foi possível começar a procurar delinear estratégias que visem a valorização deste produto na sub-região primeiro, mantendo o valor que a sub-região tem de trabalho no que diz respeito à questão do alvarinho, mas o problema não surge hoje, o problema surge a partir do momento em que a plantação de casta alvarinho foi alargada a toda a região dos Vigos Verdes. Hoje qualquer produtor de vinhos, sobretudo da região de Basto, produz vinho alvarinho, em garrafa como regional Minho. É verdade, mas está lá. A questão aqui é de encontrar a fórmula para evitar, porque eu acho que o Sr. Presidente da Câmara de Melgaço pôs a questão no ponto certo. É que a decisão a ser tomada num Conselho Regional é uma decisão democrática, mas pressiona demasiado os mais pequenos. E, portanto, a questão aqui é fundamental, é de, num trabalho apurado em termos de solidariedade intersubregional, haver aqui um trabalho conjunto no sentido de evitar esse tipo de confronto ao máximo. Porque, senão, obviamente que a decisão a ser tomada, as decisões são tomadas em democracia de uma forma colegial e por maioria. E, portanto, a questão aqui é preciso ter aqui a noção de que se tem que fazer um trabalho muito na parte técnica, mantendo a discussão discreta na parte técnica e conseguindo pôr valor e pôr tempo naquilo que é na decisão que vier a ser tomada. Porque da parte do Governo já vos foi dito, já foi dito formalmente, já foi dito informalmente, já foi dito em público, que o Governo não tem pressa sobre esta matéria e não se dispõe para tomar nenhuma decisão que retire algo do que está neste momento de uma forma rápida e de uma forma muito rápida. O que determina que é necessário que as coisas não sejam feitas também de uma forma precipitada. E, portanto, eu acho que há tempo aqui para se fazer as coisas bem feitas e aquilo que a preocupação aqui transmitida, evidentemente que é muito bem que o faça, no sentido daquilo que foi dito até também pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, viemos aqui no sentido de vos sensibilizar para a questão. Obviamente, não será necessariamente o meu caso, mas é importante sensibilizar todos os setores para a questão, para o problema que existe, se vier a ser alterado isto de uma forma que não proteja significativamente aquilo que é a produção de vinhos alvarinhos na sub-região de Monção e Melgaço. E haver aqui uma fórmula de encontrar que esta proteção seja feita, sem haver aqui nenhum tipo de eu diria, nenhum tipo de arrasar do trabalho que foi feito ao longo de muitos anos, ao longo de muitos anos, naquela que foi a região onde o Alvarinho surgiu, onde se formou, onde se fez. Aliás, aqui há uns anos até havia ali uma pequena distinção, que era o Alvarinho e o Alvarão, onde havia aqui uma pequena nota para diferenciar aqui algumas produções, e portanto eu acho que há necessariamente aqui que ter tempo, e eu acho que o trabalho que estão a fazer é um trabalho que pode continuar a ser feito, mas aquilo que eu acho é que todos deveríamos ter esse trabalho de uma forma discreta, mas de uma forma muito incisiva relativamente àquilo que é a proteção da sub-região.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português os Srs. Presidentes e, através dos Srs. Presidentes, toda a comitiva. Nós ficamos satisfeitos que tenham solicitado esta audição, porque sempre entendemos que esta matéria precisava ser discutida. Aliás, nós tínhamos apresentado, e foi nesse contexto que apresentámos um requerimento para fazer a audição de um conjunto de entidades, onde se incluíam as câmaras municipais, a comunidade intermunicipal, organizações de produtores, mas também pretendíamos ouvir o Secretário de Estado da Agricultura. E uma entidade que é a Qualifica, a Associação Nacional de Municípios e de Produtores para a Valorização e Qualificação dos Produtos Tradicionais. E entendíamos que era importante ouvi-la neste processo. Hoje podemos fazer também aqui esta audição. Infelizmente, este requerimento foi chumbado pelo PSD, o PS e o CDS, mas os senhores alteraram este constrangimento e estamos hoje aqui a conversar. Nós reconhecemos e sabemos que esta é uma questão muito sensível e tudo o que fizemos ou não fizermos tem implicações. E por isso devem ser muito cautelosas as nossas posições aqui na Assembleia da República, e essa cautela implica ter um conhecimento quanto mais alargado e mais profundo da realidade que estamos a discutir. Conhecemos e reconhecemos que há movimentações de interesses, conforme foi referido. Aliás, elas aparecem onde, ou elas são tanto maiores quanto mais rentabilidade possa ter uma atividade, e por isso não nos estranham que elas surjam. E como podem imaginar, também recebemos aqui na Assembleia da República argumentação até em sentido contrário daquela que aduziram aqui hoje relativamente a esta matéria, e por isso é que é fundamental o conhecer e o discutir estas questões. Nós neste momento não estamos confrontados com nenhuma proposta aqui na Assembleia da República sobre esta matéria, e por isso também é verdade que o assunto chegou à Assembleia da República através destes projetos de resolução que já foram aqui referidos, mas por isso se calhar não perdemos nada em ir fazendo este caminho para, na eventualidade de sermos confrontados, ter uma posição mais definida. E gostava só de perguntar colocar duas questões relacionadas também até precisamente com isto. É se a resolução da Assembleia da República, os projetos de resolução foram aprovados, como já foi referido, deram origem à resolução 42 de 2014, que foi publicada em 6 de junho. Eu na altura, recordo na altura desta discussão, que estive a discutir, encontrei-me com os senhores presidentes e colocava um ênfase muito grande nesta resolução para poder, aliás, com os senhores presidentes e com outras pessoas aqui presentes, colocava um ênfase muito grande da importância da aprovação da resolução para a salvaguarda da região. A resolução está aprovada, mas sentiram esta necessidade de colocar aqui a vinda à comissão, era perceber porque é que sentem que a resolução não é suficiente para salvaguardar os interesses que defendem. E depois era relativamente àquilo que foi referido do estudo do Politécnico de Viena do Castelo, perceber mais quais são os objetivos deste estudo. Já foi referido que teriam disponibilidade em nos fazer chegar, julgo que foi isso, que percebi isso, mas perceber o enquadramento e os objetivos. Eram estas questões que queriam colocar, tendo toda a disponibilidade para aprofundar o conhecimento nesta matéria, e também pedindo desculpa porque terei que me ausentar para outra comissão, mas a minha camarada Carla Cruz está aqui comigo, acompanha as questões também do distrito de Viena do Castelo, e ela tomará a devida nota daquilo que foram as preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Saudar também a Sra. Deputada Carla Cruz, pela sua presença na Comissão de Agricultura. Creio que é a primeira vez. Estará seguramente bem continuado o trabalho do Sr. Deputado João Ramos. Vou dar agora a palavra aos nossos convidados para poderem fazer a intervenção na ronda final, dispõem de 15 a 20 minutos, tal como tínhamos consensualizado. A ordem é arbitrária, a gestão do tempo também é da comitiva. Faz favor, muito obrigado.
Sou autarca há 16 anos, mas antes aprendi e ensinei agricultura. A minha formação é agrícola e fui diretor de uma escola agrícola, curiosamente, na terra do meu companheiro Abel Batista, que agora é vereador na Câmara que eu presido. Aliás, os nossos destinos têm-se cruzado. Eu era diretor da escola agrícola, ele era vice-presidente da Câmara de Ponte Lima, agora sou presidente da Câmara de Monção, ele é vereador e deputado em simultâneo. Dizer-vos que o que ensinei foi, nós devíamos ter sempre a preocupação de criar produto de excelência. Nós não podíamos combater o mercado externo em quantidade. E o que se está a tentar fazer agora é isso. É massificar. É fazer alvarinha em quantidade. Isso vem contra os cânones. E é esse, essa alerta que eu aqui vou deixar. E depois também dizer que, de certa forma, não concordo com o que disse o meu colega e amigo, o Dr. Abel Batista, dizendo ou referindo que no tais tantas não foi bom que a gente suscitasse ou de certa forma fizesse pressão para que se aprovasse uma resolução. Eu entendo que foi importante, porque senão tinham-nos comido. Eu acho que nos tinham comido. Se não tivéssemos, de certa forma, ativado este vulcão, entre parênteses, político, que veio, para além da resolução, foi a vinda à senhora ministra, foi a vinda ao secretário de Estado, aproveitar outro dia a boleia para vir ao secretário de Estado da Agricultura, convidar outros secretários de Estado para falarmos do território. Às tantas nós tínhamos sido comidos. Nós já contávamos com isto, isto já não é a primeira vez que acontece. Isto já não é a primeira vez que nos tentam, deixem-me pôr aspas, roubar a exclusividade. Já no tempo passado, sendo eu vereador e vice-presidente da Câmara, vim com o colega de Melgaço, na altura, Rui Solheiro, falar com o secretário de então, porque tinha havido uma tentativa para aumentar a exclusividade. Portanto, às tantas nós fizemos bem em criar este facto político que, de certa forma, nos vai ajudar a defender aquilo que é nosso. Porque o alvarinho não é só um vinho para nós. O alvarinho é a identidade, meus senhores. O alvarinho define a nossa região. E quanto às questões apresentadas pelo Partido Comunista, já está respondida em parte, a resolução para nós foi importantíssima, e a segunda território é esta. Eu tenho uma opinião, que é minha, não sei se é partilhada pelos meus colegas. Nós andámos muito tempo a promover a casta, de certa forma esquecemos o território. Eu acho que ainda vamos a tempo. E isto que fizemos foi exatamente o iniciar a promoção do território, criar em Monção e Melgaço o terroir do vinho alvarinho, ou melhor, balizar, porque de certa forma ele está criado, mas balizar o território, o terroir na nossa sub-região.
Muito obrigado. Só fazer aqui uma ou duas notas relativamente àquilo que foram sendo também as intervenções. Perguntava ao deputado Jorge Fão o que é que a senhora ministra nos tinha dito, já foi aqui referido também, porque ontem, pelo que foi referido, alguns dos senhores deputados tiveram a oportunidade de estar com ela. Aquilo que ela nos disse foi claramente que ainda não chegou formalmente o pedido da região dos Vinhos Verdes para que se faça a formalização ou a ratificação da alteração dos estatutos. Mas este, ainda sublinho, é temporal. E, portanto, chegará. No entanto, a Sra. Ministra foi-nos dizendo, tal como já tinha dito o Sr. Secretário de Estado Nuno Brito e na semana passada o Sr. Secretário de Estado Diogo Albuquerque, que haverá tempo. Estamos confiantes que exista esse tempo, que haja esse tempo para conversarmos e para conseguirmos fazer o trabalho fundamental que temos a fazer na sub-região. Mas sublinho o ainda, porque nestas coisas eu julgo que a precaução é importante e nós estamos aqui precisamente por isso, porque achamos que é importante manter uma alerta alta relativamente a esta questão, porque o ainda significa que chegará formalmente um dia destes o pedido de ratificação e, portanto, seria importante nós estarmos aqui convosco para vos alertar para essa situação. Dizer-vos que, respondendo às perguntas colocadas pelo Sr. Deputado do PCP, a resolução foi importante. A resolução não foi iniciativa de nenhum dos elementos que está sentado a esta mesa e que representa a sub-região. A resolução foi iniciativa dos grupos parlamentares, do grupo parlamentar do PSD, em primeira mão, e depois, logo de imediato, do grupo parlamentar do PS. Eu julgo que foi importante, muito importante. E, contrariando realmente o Dr. Abel Batista, eu acho que não levantou questão nenhuma, porque as questões estavam todas elas levantadas. As questões estavam todas elas em cima da mesa e as questões estavam todas elas em efervescência. Estavam estrategicamente adormecidas, digamos. Estavam estrategicamente adormecidas, não estavam, digamos, não eram uma inexistência. E daí que eu me pareça que realmente fosse importante ter havido a discussão da resolução, ela ter sido aprovada por esta Assembleia, porque criou claramente condições políticas para que não houvessem alterações tão rápidas quanto aquelas que eram desejadas. A questão do nosso território e da importância do trabalho que temos a fazer, volto a referir. O estudo que nos é proposto pelo Instituto Politécnico, foi também uma questão colocada pelo Sr. Deputado do PCP, o estudo que o Instituto Politécnico nos está a fazer tem várias vertentes. A vertente da afirmação técnica das qualidades da sub-região, e isso para nós é estruturante neste momento. Para que nós possamos, para que a sub-região possa, daqui a um ano, dois, quando tiver esse estudo acabado, possa trazer elementos tecnicamente válidos para se afirmar e dizer, meus amigos, e de forma comprovada, o terroir do Alvarinho, a sub-região Monção Melgaço, tem características que são irrepetíveis e que não existem em mais outro lado, por razões de índole climático, geográfico, etc., 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 que depois com certeza terá. Tem outras nuances. A nuance de criar instrumentos de trabalho que possam ser partilhados, de base web, que possam ser partilhados e que possam ser, digamos, úteis para quem visita, que possam ser úteis para os produtores que estão, neste momento, a desenvolver o seu labor na sub-região, que possam ser úteis para vários atores, para os técnicos também. Mas tem uma outra vertente, que é a vertente da criação de uma marca e que é a vertente da criação de um plano de comunicação dessa marca e da afirmação dessa marca, ao nível interno, porque me parece absolutamente fundamental que nós sejamos capazes de afirmar a marca Terroir Monção Melgaço internamente, dentro do nosso território, depois no território nacional e, posteriormente, com certeza, utilizá-la para uma outra promoção, para a promoção de mercados externos. É este o trabalho que nós estamos esperançados que seja feito e que traga realmente resultados importantes para a nossa sub-região e para a economia da sub-região. Relativamente às questões da negociação que aqui foram também aventadas, queremos negociação. Faz sentido, é importante que haja conversa com a região neste momento. Queremos negociação, queremos conversar sobre isto, mas queremos conversar de forma transparente, de forma justa, de forma solidária. Porque aquilo que estava a pretender-se numa suposta negociação era a imposição das regras dos mais fortes. E isso não é negociar, isso é impor regras, isso é dizer, ah, nós estamos interessados naquilo que é o vosso capital e, portanto, vamos aqui definir regras para assumir o vosso capital e assumir as vossas mais-valias. Nós estamos interessados em negociação, mas tem que ser negociação feita com caráter justo e tem que ser feita com bom senso e com abertura para que se encontrem os caminhos, como dizia há pouco, que possam ser vantajosos, porque só há negociação quando há, ou só há negócio quando há vantagens para os dois lados. Temos que encontrar negócio, temos que encontrar, digamos, temos que encontrar caminho que seja vantajoso para a região dos Vinhos Verdes e que seja vantajoso por isso mesmo também para a região ou para a sub-região Monção Melgaço. É esse caminho que queremos fazer, e este momento de conversa com os seus deputados não é mais do que pedir-vos também alguma ajuda, e o deputado Jorge Fão falava disso. Acho que, digamos que a colaboração política pode ser importante, não substitui, mas pode ser importante para nos ajudar, para nos dar força para o trabalho técnico que há a fazer ao nível da região.
Muito bem. Faz favor.
Se me permitisse, só fazer uma pequena retificação. A região sempre foi composta por Monção e Melgaço. Em 2010 houve um alargamento, foi a designação da sub-região, que anteriormente era Monção e passou a Monção e Melgaço. Nunca houve lá um alargamento, portanto não vai ser agora também que nós desejemos evidentemente esse alargamento. Depois, dizer também outra nota, de que o nosso problema também não é só massificar o Alvarinho em toda a região e a consequente e inevitável baixa do preço ao produtor. E nós estamos preocupados principalmente ao produtor, porque o produtor é um pequeno agricultor que trabalha praticamente sem conseguir uma mecanização. O trabalho que ele tem é árduo, é um trabalho muito difícil. Para conseguir produzir alguma coisa com qualidade tem necessariamente de perder muito tempo e de perder também muito esforço, depender muito esforço para conseguir esse vinho e essa qualidade. E nós, para além do problema da massificação, também estamos um pouco preocupados com a inevitável também baixa da qualidade ao nível geral do Alvarinho. O que quer dizer que a nossa qualidade, que nos demorou muitos anos e muitas gerações a construir, nós rapidamente vamos ter dois problemas que vamos ter que enfrentar. Um, a baixa de preço, e outro, a baixa geral da qualidade média do Alvarinho. O que nos vai, de alguma forma, limitar também a nossa excelência.
Por fim, eu só queria fazer uma nota, porque não vou repetir tudo o que já disseram, porque, enfim, eu só queria que os senhores deputados reparassem e que vejam a postura da nossa sub-região, uma postura de elevação e de abertura ao diálogo. Nós estamos a falar de um valor acrescentado nosso, criado por nós, um produto nosso. Nós, desde a primeira hora, depois de dezenas de anos de tentativas de alteração da regra, nós, desta vez, desde a primeira hora, dissemos: não, nós queremos dialogar. Queremos dialogar com a região, porque nós procuramos estabilidade. É certo que resultou no que resultou. Agora, quando referem, e o que o Sr. Deputado Fão disse em relação aos lados, quando se comunica que os lados de cima, que são um conjunto de pessoas que andam a defender de uma forma emocional algo que não é defensável, ou quando o Sr. Deputado do PCP disse que também os outros agentes já vieram aqui apresentar os seus argumentos diferentes dos nossos. Mais uma vez eu digo que se registre isto, a nossa sub-região tem uma postura integradora na região de Marcada e sempre procurou que a região de Marcada tenha um negócio de valor e que se crie pontos com a região de Marcada, mas nunca desta forma unilateral, sempre na procura de valorização do negócio de todos e nunca o aproveitamento de negócios alheios. Essa tem que ser essa visão, e nós, e acho que pode falar por todos, que tem sido esta postura da sub-região, de estabilidade e de conversa, de acordos com a região de Marcada, mas sem versões impositivas, porque esta situação não é fácil e demora tempo até chegar a um acordo estável, mas que satisfaça os interesses de todas as partes, e não de uma forma impositiva por um conjunto de votos. Acho que, e eu sou democrata, mas acho que temos de ter cuidado quando nós podemos destruir uma pequena região e inteiramente a valorização de uma região de maior dimensão.
Muito bem. Quero agradecer aos senhores presidentes da Câmara Municipal de Monção e Melgaço, desta vez não me vou enganar, Augusto Domingos e Manuel Batista Pombal, os senhores responsáveis da área cooperativa de Melgaço e Monção, Pedro Soares, Armando Fontainhas, o senhor representante da Associação de Produtores do Alvarinho, Miguel Queimado, e o representante da Conferência do Vinho Alvarinho, José Afonso, a vossa vinda à Comissão de Agricultura e Mar. Os senhores deputados estão concluídos os nossos trabalhos na reunião da Comissão de hoje. Agradecer aos nossos convidados a presença. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho e boa jornada. Amanhã, reunião às 15h30 com o senhor secretário de Estado das Florestas.